Está no ar, o Jornal do Senado.
Avança no Senado o projeto que permite demissão de servidores públicos estáveis.
E proposta que penaliza quem descumprir medidas protetivas da Lei Maria da Penha segue para o plenário.
Valdir Raup cobra rapidez no início da dragagem do Rio Madeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 9 votos favoráveis e 4 contrários o projeto que permite a demissão de servidores públicos estáveis por mau desempenho.
Pela proposta da senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, a avaliação semestral de desempenho dos servidores levará em conta a qualidade do serviço e a produtividade.
Além disso, outros critérios poderão fazer parte da verificação de desempenho, como relacionamento profissional, atendimento ao cidadão, iniciativa e responsabilidade.
Numa escala de 0 a 10, o servidor que obtiver nota inferior a 3 receberá a menção não atendimento. Se a nota estiver entre 4,9 e 3, a menção será atendimento parcial. Repórter Roberto Fragoso.
O relatório do senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, estabelece que o servidor perde o emprego quando tiver 2 notas abaixo de 3 seguidas ou 3 notas abaixo de 4,9 em 5 avaliações.
Aqueles funcionários estáveis que obtiverem nota 10, nota 9, nota 8, nota 7, nota 6, nota 5, não tem com o que se preocupar. E aqueles que tiverem na avaliação nota 3 ou 4, eles terão 5 anos para se recuperar.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou um voto contrário à proposta. Ele considera que, no momento atual, esses mecanismos seriam usados para o desmonte no serviço público e que poderiam facilitar perseguições políticas.
A minha preocupação é com a subjetividade, a ausência de métodos objetivos e o tratamento linear para servidores da área burocrática e servidores de áreas fins, como saúde e educação. E como se dará este processo de avaliação, ficando a bel prazer de gerentes, que muitas vezes são designados por cargo em comissão, vinculados pelo governante de plantão, que via de regra tem uma tradição histórica de perseguir aqueles que têm posição política diferente.
O projeto ainda vai ser analisado pelas comissões de Assuntos Sociais, Direitos Humanos e de Transparência e Gestão antes de ser votado no plenário do Senado.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou ainda projeto que penaliza com detenção de 3 meses a 2 anos quem descumprir medidas protetivas da Lei Maria da Penha, como a de se manter distância mínima da vítima.
O senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, cumprimentou o presidente Michel Temer pela retomada do crescimento econômico e pela coragem de promover as reformas essenciais para o país.
Ayrton Sandoval citou indicadores favoráveis na economia, principalmente a elevação do Produto Interno Bruto, e chamou atenção para o resgate da confiança dos investidores no Brasil.
Claro que não somos ingênuos de comemorar sem olhar para os desafios que ainda temos pela frente, como a geração de mais emprego, que é urgente, mas temos que ser realistas e honestos em reconhecer que estamos no rumo certo.
Mas, na opinião da senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, as medidas do governo Temer atendem apenas aos interesses do capital financeiro.
Ao defender mudanças na reforma trabalhista, que entrará em vigor em novembro, Ângela Portela disse que o texto aprovado pelo Congresso Nacional é perverso do início ao fim.
É o triste resumo de uma verdadeira tragédia social que se abate sobre o Brasil e que tende a se agravar com o tempo. Nós não podemos aceitar que um governo que tem 5% de aprovação consiga retirar tantos direitos do nosso povo.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, cobrou rapidez no trabalho de dragagem do Rio Madeira. Segundo ele, a empresa que recentemente venceu a licitação com essa finalidade não tem prestado serviço conforme o previsto.
Ele alertou que a limpeza da calha do rio é essencial para a navegabilidade do Madeira e, portanto, para a economia não só dos estados da Amazônia Legal, mas de todo o país.
O transporte aquaviário é mais barato e mais eficiente energeticamente do que todos os outros modais. As emissões de gases do efeito estufa e os impactos ambientais de um comboio graneleiro de 40 mil toneladas são muito menores do que os de uma frota de mais de 1000 carretas rodando milhares de quilômetros. O impacto econômico e social de acidentes e mortes em hidrovias também é infinitamente menor do que nas rodovias.
O senador José Maranhão, do PMDB da Paraíba, acredita que o Brasil ainda carece de uma política permanente capaz de suavizar os efeitos das estiagens no Nordeste.
Por isso, ele cobrou o fortalecimento e revitalização do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, de modo que o órgão assuma papel preponderante na gestão das águas da transposição do Rio São Francisco.
Graças a essa obra, uma população de quase 1 milhão de pessoas está sendo servida pelas águas do São Francisco, está recebendo as águas do São Francisco.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, informou que o Rio São Francisco passa por uma severa crise hídrica. Segundo ela, o lago da barragem de Sobradinho, na Bahia, está com 8,69% do volume útil.
No mesmo período do ano passado, era de 15,24%, disse a senadora, ao lembrar que milhões de pessoas dependem das águas do rio.
Lídice da Mata é autora de um projeto em análise na Câmara dos Deputados que traz as normas para a revitalização da bacia hidrográfica do São Francisco.
A ideia do nosso projeto é que a revitalização se torne uma política pública mais consistente, fazendo constar em lei princípios, objetivos e ações prioritárias para revitalizar a bacia por meio de ações coordenadas. Teríamos a garantia de que os recursos arrecadados pela cobrança da água do Rio São Francisco sejam aplicados prioritariamente na recuperação de áreas degradadas.
Especialistas destacam que dois fatores estão diretamente associados ao câncer: o estilo de vida e a herança genética.
O assunto foi tema de discussão no auditório do Interlegis, no Senado, e faz parte de eventos ligados ao Outubro Rosa, mês destinado a discutir a prevenção e o controle do câncer de mama. Repórter Carlos Pena Brechanini.
A prevenção ao câncer pode ser feita pela identificação de mutações em genes durante os exames de mapeamento do DNA. A médica Magda Gomes, oncogeneticista, destacou a possibilidade de pessoas que possuam genes mutantes desenvolverem câncer.
Verdade, é importante o aconselhamento genético para a gente discutir a chance e a probabilidade de desenvolver o câncer durante a vida, no percorrer a vida. Mas a gente sabe que quem tem a mutação pode desenvolver o câncer cerca de 90% até os 90 anos.
Diretora do Oncovida, médica Andréia Farias, ressaltou que, em vários casos, os maus hábitos podem ser o gatilho para antecipar ou disparar os mecanismos que causam o câncer.
A gente já tem várias pesquisas mostrando que sedentarismo, alimentação prejudicam muito e fazem com que o câncer venha. Então é importante ter atividade física no mínimo 3 vezes por semana, ter uma alimentação saudável e ter hábitos de vida saudável. Evitar o sedentarismo, evitar tabagismo.
A importância dos exames periódicos foi observada pela médica Andresa Carini.
Nós temos que fazer alguns exames, por exemplo, colonoscopia a partir dos 50 anos, o câncer de mama a partir dos 40 anos, colo de útero a partir da primeira relação.
E a Rádio Senado ganhou o Prêmio Estácio de Jornalismo, categoria Rádio Nacional, com a série de reportagens Na Defesa, uma discussão sobre pós-graduação.
Em 5 programas, a reportagem do jornalista Rodrigo Rezende conta as dificuldades e desafios de professores e estudantes de mestrado e doutorado para se concluir uma pós-graduação.
A série de reportagens pode ser ouvida pela internet no endereço senado.leg.br/rádio. Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU. O TCU entregou à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional o relatório de políticas e programas de governo. O documento, que será produzido anualmente, tem o objetivo de orientar parlamentares na destinação do dinheiro público. Na versão entregue este ano, é possível concluir que há déficits de governança e de gestão na administração pública. Esses déficits geram ineficiências generalizadas nos gastos, o que leva a desperdícios, desvios e baixa qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos. Um exemplo é o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que gastou mais de 87 bilhões nos últimos 7 anos e não gerou crescimento de matrículas em cursos superiores.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.